quero também ressaltar aqui que um país como a Costa Rica, por exemplo, o número de ZPS chega a 139 em 2007. As exportações oriundas das ZPS da Costa Rica subiram de 21% em 1997 para 52% das exportações nacionais em 2006. Quer dizer, em torno de 10 anos, a Costa Rica, 52% de toda a exportação do país sai das 139 ZPS que estão implantadas, que foram implantadas até 2007. O caso paradigmático no que toca ao sucesso das ZPS é, de fato, a China. É só nós apreciarmos que, no caso da China, os números são astronômicos. A China conta com 187 zonas econômicas especiais. A contribuição dessas zonas para as exportações chinesas é em torno de 15 a 23% de tudo que a China exporta vem das ZPS. E olha o número assustador e invejável. 50 milhões de empregos diretos são gerados nessas 187 zonas nas ZPS, zona de processamento e exportação. Estima-se que 20% dos investimentos estrangeiros diretos na China sejam realizados nas zonas econômicas especiais. Então, como o Brasil vai competir com China, com Índia, com tantos outros países, sem implementar suas ZPS? Impossível, praticamente impossível, e são os fatos, a realidade no mundo que aponta isso. Como eu falei ainda há pouco, mas você pode pegar o caso do Vietnã, por exemplo, que tem 187 zonas de exportação, a Indonésia, que gera 6 milhões de empregos, o México gera 1 milhão e 300 mil empregos nas ZPS, Hong Kong, que exporta mais de 100 bilhões de dólares das ZPS, a Malásia, que exporta mais de 117 bilhões de dólares, e a China, os números são realmente astronômicos, são 147 bilhões de dólares só nas ZPS. Mas a gente pode pegar países vizinhos, como o México, mas citando aqui a Argentina, que só a Argentina exporta 36 bilhões de dólares a partir das ZPS. No caso do México, queria só ressaltar que são 109 zonas responsáveis pela geração de, como falei ainda há pouco, 1 milhão e 300 mil empregos e mais de 10 bilhões em exportações em 2007. Então, senhor presidente, eu queria concluir dizendo que toda a grande parte da estrutura produtiva do nosso país hoje se encontra no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, no sudeste do país. 45% do PIB é gerado ali. E a Constituição estabelece que nós temos que ter um rompimento dessa desigualdade regional no país. E o nosso país vive hoje um momento especialíssimo no cenário mundial. Está bem integrado ao movimento mundial de bens, serviços e capital, compõe o pequeno e seleto número de grupo de países que crescem num ritmo significativo, mesmo diante de uma grande crise. E eu venho aqui agradecer todos os colegas senadores, o senador Delcídio, que preside a CAI, todos os colegas que são da CAI, a senadora, mais uma vez, cumprimentar a senadora Lídice da Mata, agradecer o senador Wellington, o meu líder, Valta Pinheiro, que falou hoje, todos que votaram para a aprovação desse projeto. Eu me sinto realizado quando aqui, como senador, conseguimos, em um ano, modificar as regras das ZPS, que agora certamente poderão ser implementadas no menor espaço de tempo possível, com regras mais claras e mais atrativas, e que vão certamente alavancar as exportações brasileiras e, principalmente, vão gerar empregos e renda. Em Rio Branco, próximo a Rio Branco, em Senador Guiomar, a Secretaria de Indústria e Comércio, liderada pelo Edivaldo Magalhães, meu companheiro, certamente, em parceria com o Ministério da Indústria e Comércio, liderado pelo Fernando Pimentel, nosso ministro, nós vamos ter agora, proximamente, empresas se instalando, porque elas estavam na expectativa do bom andamento desse projeto. Ele foi aprovado em caráter terminativo aqui no Senado, segue para a Câmara, e eu posso afirmar que as empresas que querem apostar em ZPS A hora é agora, o momento é agora, as regras estão melhores, mais atrativas e certamente é um bom negócio implementar uma atividade nas EPS brasileiras. E convido a quem nos assiste, as empresas, que aprecie aquilo que o governo do Acre, liderado pelo governador Tião Viana, oferece para que as empresas possam se instalar nas EPS do Acre e estarem ali tendo os portos do Pacífico para importar e exportar com uma boa logística. Então, eu agradeço, caro presidente Aníbal Diniz, meu colega, e, ao mesmo tempo, faço aqui da tribuna o registro de que estou muito satisfeito em ter sido relator desse projeto da senadora Lídice da Mata, que fundiu com o meu projeto e que ajuda o meu país a ser mais competitivo do ponto de vista das exportações e ajuda o Brasil a ter sustentabilidade com a implantação das EPS na geração de emprego e renda. Muito obrigado,
senhor. Permite, Vossa Excelência,
pois não,
senador Jorge Viana, para cumprimentá-lo por sua iniciativa, que foi tão bem acolhida hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, e cumprimento a iniciativa que Vossa Excelência teve de perceber o quão importante para um Estado como o do Acre seria essa nova legislação sobre as EPS. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy, e aproveito aqui para, mais uma vez, já fiz pessoalmente, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu estava no Acre, pude acompanhar pela TV Senado, na semana passada, um discurso memorável de Vossa Excelência, que é uma das figuras humanas e um dos senadores que honram essa casa, honram o Partido dos Trabalhadores, e eu pude aqui ver uma fala de Vossa Excelência prestando homenagem e solidariedade à família do nosso querido José Genuíno, quando Vossa Excelência leu a carta de sua filha aqui, da filha do Genuíno, uma carta que todos devem tirar lição daquela carta, que é carregada de verdade e de princípios. Eu mesmo falei no Twitter e nas entrevistas que dei. O nosso ex-deputado e o nosso querido companheiro Genuíno é tão honrado quanto aqueles que o condenaram. É uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, tem uma família exemplar, e quem dera que todos os brasileiros, todos nós, fôssemos como José Genuíno. É uma figura que orgulha o PT, orgulha todos nós. Lamentavelmente, teve o seu nome envolvido num episódio, mas isso não mancha a integridade de sua vida e o exemplo que ele é para a família dele. E eu, através daquela sua fala, eu quero também me solidarizar com a família dele e cumprimentar a Vossa Excelência pela aula que deu aqui, porque o que mais nós precisamos trazer sempre, junto com os temas importantes de interesse do país, é o sentimento humano também. E Vossa Excelência foi mais do que nunca exemplar por esse aspecto e deixou muitas boas lições para todos nós, senador Suplicy.
Prezado senador Jorge Viana, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, a análise que faz. Sabe que eu recebi dezenas de mensagens de e-mails, muitas na linha do que Vossa Excelência acaba de afirmar, mas houve também aqueles que protestaram. E eu quero dizer a essas pessoas, e Vossa Excelência me dá a oportunidade para fazê-lo, eu tenho, assim, na relação como pai, em relação aos meus filhos, algo muito especial. Eu acho que a relação pai-filho, pai-filha, eu tenho três filhos homens, é algo que constitui uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida. E muitas vezes eu me comovo com reações de meus filhos a certas atitudes que às vezes acontecem. E quando eu li na manhã de, acho que foi quarta-feira, que tomei conhecimento, ao final da manhã, da carta de Miruna Genuína, eu realmente fiquei muito tocado, mas não imaginava o que iria acontecer de tarde, porque eu até conversei com senador Paulo Paim, com pessoas queridas minhas. Olha, eu estou com vontade de ler esta carta, até antes de fazer o meu discurso. O senador Aníbal Diniz presidia a sessão e teve a gentileza de me conceder alguns minutos a mais do que o normal para que eu pudesse fazê-lo. E não sabia que eu iria ficar tão emocionado na hora da leitura da carta. E depois o próprio José Genuíno me telefonou e a Miruna Genuíno me agradeceu e disse da enorme repercussão que aconteceu por toda a parte. As pessoas reagiram e tudo. E eu quero dizer aos que me criticaram, olha, todos nós podemos cometer erros em nossa vida, mas o importante é nós podemos aprender com estes erros. E, inclusive, eu acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, deste episódio todo, estamos tomando algumas providências para que aqueles problemas não se repitam mais. Assim, assegurar, por exemplo, a transparência em tempo real de todas as contribuições dadas aos nossos candidatos e partidos, que isso seja sempre explicitado na internet. São iniciativas que, dentre outras, farão com que nós possamos aprender com eventuais falhas que tenhamos tido. Mas o importante é que nós saibamos, como a Miruna Genuíno disse, de como são importantes os propósitos de uma pessoa como o pai dela, que certo dia disse a ela, olha filha, eu quero é ajudar a melhorar a vida das pessoas, é o propósito de minha vida. E José Genuíno tem tido esse propósito ao longo de sua vida. Se porventura em alguns momentos cometeu falhas, eu também as cometi, mas eu procuro estar no caminho certo. Acho que isso tudo nós, como partido, como qualquer família, iremos procurar caminhar sempre na direção melhor e na defesa do interesse maior da população brasileira. Agradeço muito as suas palavras.
Muito obrigado. Obrigado e também a compreensão do presidente Aníbal. Eu só queria fazer um comentário. Eu também, desde esse episódio que ocorreu, eu sempre falei que o PT tem que tirar lições, ficaram cicatrizes fortes. Não estou querendo com isso dizer que não tem que ter punição, ao contrário. Como é que vamos tirar lição se não assumirmos um compromisso de corrigir aquilo que foi errado? Isso é uma situação. Mas toda tentativa de manipular contra o PT, contra a figura do presidente Lula, influenciar em período eleitoral usando um episódio como esse, tem que ser repelida. Não tem nenhum sentido. Isso não é buscar justiça. Isso é manipular fatos e a própria verdade. Eu, particularmente, acho que o PT tem que tirar lições desse episódio, mas não pode ficar levando lição de moral de quem não tem moral para dar lição. Esse episódio, esse esquema de financiamento de partidos políticos não começou com o PT, ele começou com o PSDB, e não era um episódio isolado em Minas Gerais, acontecia em Minas Gerais, mas era nacional. Ele acontecia financiando o PFL e outras forças políticas. Quando o PT, 5 anos depois, assumiu, é que tentou fazer uma cópia, e aí a infelicidade, lamentavelmente, de alguns companheiros nossos de partido, que agora vão ter que reparar, de alguma maneira, o dano, o erro, com a decisão judicial que certamente virá. Mas entendo que a figura de um José Genuíno, que tem uma biografia exemplar, que é um grande companheiro, um grande pai de família e uma pessoa íntegra e honrada e honesta, não pode ser agora tratado da maneira como alguns, né? Eu acho que a crítica que o senhor recebe, que Vossa Excelência recebe, que eu também recebo, não tem problema, isso é parte de um processo que nós conquistamos democrático. Eu só quero diferenciar, o Genuíno não é melhor nem maior do que ninguém, mas ele é uma boa referência que nós vamos seguir tendo. E repito a frase para concluir, o ex-deputado José Genuíno é tão íntegro quanto aqueles que o condenaram. Isso, quem quer saber se isso é verdade, conheça o José Genuíno, a vida que ele leva, a maneira que cria seus filhos, a maneira como vive com sua esposa e filhos. Isso é um fato. Isso não muda o resultado da decisão, mas pelo menos faz justiça com a história, com a biografia e com a família do José Genuíno. Obrigado, presidente.